As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a este alargado das 19 horas, terça-feira. Vamos então dar sequência aos assuntos que têm marcado as últimas horas. Um homem com idade aproximada aos 50 anos está desaparecido desde domingo na localidade de Quebrada, em Carvoeiro, Conselho de Mação. Está em causa um pastor. Perante esta ausência de notícias que possam explicar o paradeiro do homem, a Guarda Nacional Republicana e os bombeiros de Mação, para além dos serviços de proteção civil municipal, estão então no terreno desde a manhã desta terça-feira. Para já, registo para a mobilização de 9 operacionais apoiados por 4 veículos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária confirmou a detenção de um indivíduo de 53 anos suspeito de ter tentado matar um homem de 47, atacando-o à facada no pescoço. Aconteceu em Orém, no último sábado, precisamente em Rio de Couros. A vítima foi transportada para o Hospital de Leiria. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da PJ, refere ainda que o agora detido foi impedido de continuar as suas agressões por pessoas que se encontravam no local e que chamaram as autoridades policiais. No caso concreto, a Guarda Nacional Republicana. O indivíduo já foi presente às autoridades judiciárias competentes e ficou agora sujeito à prisão preventiva, ou seja, a medida de coação mais gravosa. Final de outubro, início de novembro. Se tudo correr conforme os prazos previstos, então será nesta altura que irá avançar a obra de requalificação da zona do Flecheiro, em Tomar. Previsão avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Navantina, em declarações à ERT. Refira-se que para esta quarta-feira está marcada uma reunião extraordinária do Executivo, precisamente para analisar e votar o procedimento de contratação da empreitada, num preço base de 3 milhões de euros. A própria Anabela Freitas reforçou que o futuro Flecheiro será um espaço verde, sendo que a obra contempla a modelação de terrenos, a colocação de um novo coletor para separar águas residuais e pluviais, com lugar ainda para um pequeno anfiteatro e para um parque infantil, disse a autarca na referida entrevista à ERT.
E atendendo a que o Flecheiro, aquela zona, margem direita, está em leito de cheia, portanto será essencialmente modelação de terrenos. Vamos aproveitar, não sendo essa parte financiada, para construir um novo coletor para a separação das águas residuais, das águas pluviais. Portanto, aquele espaço ali vai ter um espaço verde, com árvores, com vegetação. Estão previstos também, aproveitando aqui a população natural do terreno, de pequeno anfiteatro e pequeno parque infantil, mas com elementos que não sejam definitivos, de construção definitiva naquela zona, atendendo em que está em leste cheia, não pode ser uma construção definitiva. Portanto, aquele espaço vai ser mais um espaço verde na cidade de Tomar. Agora bem, nós temos um prazo de execução, aquele que está no caderno de encargo é um prazo de execução há 9 meses. Portanto, sendo lançado, sendo aprovado amanhã o concurso público, portanto, será de ser votado na plataforma para poderem as empresas concorrer. Após o prazo de concurso, as empresas têm que ir novamente à reunião de Câmara para a adjudicação da empreitada. Depois tem que haver a fase da formação do contrato, que depois terá de ir a Tribunal de Contas, e portanto nós contamos que tudo correr bem com estes pratos todos, que a obra se inicie no final de outubro, princípio de novembro.
Como é óbvio, há confiança total de que o lançamento desta empreitada tenha interessados.
Algumas empresas têm entrado em contacto com a Câmara a perguntar se sabemos, pronto, tínhamos uma previsão para o lançamento da empreitada. Portanto, mesmo já sem haver empreitado, e sem que terem o caderno de encargos nem o valor básico, agora é público, não é? Já tínhamos interessados na realização da obra. Parece-nos que a empreitada não irá ficar coberta. De qualquer das maneiras, antes da empreitada, e isso já está adjudicado, ainda há aquele conjunto de ruínas que estão ainda no Flecheiro. Portanto, a empreitada de demolição das ruínas também já está adjudicada, está agora na fase de formação do contrato, é uma empreitada que não vai a tribunal de contas e, portanto, contamos iniciar aquela decisão o mais rápido possível.
Novo flecheiro em projeção, obra de 3 milhões de euros, a empreitada deverá começar em final de outubro, início de novembro.
Rádio F, a primeira a informar.
Um senhor com idade aproximada aos 80 anos sofreu ferimentos graves na sequência de uma queda. Aconteceu por volta das 12h50 desta terça-feira na rua Marquês de Pombal, em Tomar, sendo que a vítima ficou caída no meio da estrada, com sangue a cobrir-lhe a cabeça e o rosto, assim como a roupa. Valeu, na altura, a pronta intervenção de alguns populares que pediram ajuda pelo 112, para além de terem colocado o senhor na designada posição de segurança e providenciado sombra para que o impacto do calor não fosse demasiado. A verdade é que o socorro só chegou cerca de 20 minutos depois por dois bombeiros que se deslocaram num carro-comando dos bombeiros do município de Tomar, uma vez que as três ambulâncias da corporação já estavam noutras ocorrências. Por razões que se desconhecem, a ambulância suporte imediato de vida do Hospital Nossa Senhora da Graça não foi mobilizada para o local. O reforço de socorro só chegou cerca de 40 minutos depois do alerta, neste caso por uma viatura dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Air, informação.
5 gatos foram resgatados de um apartamento situado na rua Construtor Civis, em Tomar, numa operação conjunta da Polícia de Segurança Pública e dos bombeiros, que procederam à abertura de uma janela para que a ação pudesse ser realizada. Por aquilo que a ERTS apurou, junto de fonte da Proteção Civil, houve registro para uma queixa de um vizinho que alertou para o miar constante, por vezes aflitivo, dos gatos em causa, pelo que as autoridades decidiram avançar para esse resgate, chegando-se à conclusão de que o imóvel já não era habitado há algum tempo. Não foi deixada alimentação aos animais, mas todos os gatos foram retirados com vida do local. Como não podia deixar de ser, nota ainda para a presença da veterinária municipal. Um homem de 50 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Alcanena, indiciado de tráfico de droga. No seguimento de uma investigação que durou 3 meses, os militares da GNR realizaram várias diligências policiais que permitiram surpreender o suspeito em flagrante, enquanto procedia ao cultivo e rega de plantas de cannabis. No decorrer da ação, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e a um mandado de busca em veículo, tendo sido apreendidas 2 plantas de cannabis com cerca de 2 metros em avançado estado de maturação, 20 plantas de cannabis em estado de germinação, 12.500 euros em numerário, um telemóvel e material de corte e embalamento de produtos estupefaciente. O detido, com antecedentes pela prática do mesmo crime, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O cemitério de Areias, na freguesia de Areias e Pias, concelho de Ferreira do Zêzere, foi alvo de um conjunto de furtos, ao que tudo indica, na recente madrugada de 24 para 25 de julho. É essa a convicção de Márcio Cabral, presidente daquela junta, que, contactado pela nossa redação, referiu que nesta altura ainda não é possível estimar qual a dimensão do crime, uma vez que foram muitas as sepulturas atacadas pelos ladrões, partindo do princípio de que foi mais do que um. Márcio Cabral assegurou que já foi apresentada a queixa às autoridades.
Na noite de 24 para 25 de julho, o cemitério de Areias foi alvo de furto de vários objetos que se encontravam a ornamentar as sepulturas. Temos a certeza que foi exatamente nesta noite, porque, curiosamente, tivemos um funeral no dia 24, outro no dia 25, e houve pessoas que foram a ambos os funerais, e no dia 24 essas ornamentações encontravam-se todas no lugar, e no dia seguinte já não se encontravam. Estamos a falar de um grande número que já nos foi relatado até agora. Devido à dimensão do cemitério, nós não conseguimos ter a noção concreta, porque são muitas e muitas e muitas sepulturas, daí também fazermos o apelo a todas as pessoas que tenham sepulturas no cemitério de Areias para que verifiquem se alguma coisa faltou ou não, para podermos fazer uma base de dados de tudo aquilo que foi furtado, para que as autoridades, caso encontrem algum deste material, dentro do possível, que devolver aos proprietários. Assim que fomos alertados por uma pessoa sobre esta situação, fomos ao local verificar, e verifica-se que em várias esculturas existem as marcas onde estariam ornamentações que foram furtadas, e foi o primeiro passo, foi exatamente comunicar às autoridades que também nos pediram para fazer esta base de dados, por assim dizer, para se tentar, dentro daquilo que for a possibilidade ou daquilo que aconteça no futuro, tentarmos identificar esses objetos furtados.
Márcio Cabral disse que já solicitou um reforço de patrulhamento noturno por parte da Guarda Nacional Republicana, no sentido de evitar repetições de uma ocorrência que, refere, não tem paralelo na freguesia.
Não, tudo indica que estamos a falar de uma situação isolada. Eu no mandato anterior pertencia à Assembleia de Freguesia, e mesmo no outro mandato anterior também acompanhei sempre de perto todos os trabalhos da freguesia, e não há memória de ter acontecido nada deste género de há muitos anos a esta parte. O único enquadramento que eu possa fazer é que é público e circula que por todo o país, infelizmente, está a acontecer um bocadinho esta situação. Pensa-se que os ladrões procuram essencialmente artigos metálicos para poderem depois vender metal para sucateiras. É isso que se tem comunicado, e são várias as notícias do país todo que assinalam situações destas. Mas aqui no nosso caso, para já será um ato isolado. Foi feito um pedido também às autoridades para que reforcem um bocadinho, dentro das possibilidades deles, as rondas noturnas e todas as movimentações, para tentar evitar estas situações que, todos sabemos, um cemitério é um local onde facilmente se pode furtar, porque não há ninguém por ali normalmente. O cemitério também normalmente são sempre em locais mais isolados. Não tendo nada para roubar nos cemitérios, com certeza que estas pessoas se virarão para outros lados, e não se pretende aí pedir também o reforço do policiamento para tentarmos evitar que situações destas se repitam.
Márcio Cabral, presidente da União de Freguesias de Areias e Pias Ferreira do Zezer, o cemitério de Areias foi alvo de vários furtos.
Rádio R, informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, na sequência do desenvolvimento de três investigações, cujo objeto incide sobre a ocorrência de dezenas de incêndios nos concelhos de Santarém, Alenquer e Arruda dos Vinhos, procedeu à identificação, localização e detenção, fora de flagrante delito, de três homens de nacionalidade portuguesa, por existirem contra eles fortes indícios da prática de múltiplos crimes de incêndio florestal ocorridos em diversas localidades dos referidos territórios. No que a Santarém diz respeito, a PJ deteve então um indivíduo que é suspeito de ter ateado 6 fogos em Abrã. Está agora sujeito a prisão preventiva. É já a partir de sábado que Tomar volta a registar temperaturas superiores aos 40 graus. Assim avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para valores na ordem dos 41 a 42 graus, que podem estender-se até ao dia 3 de agosto, pelo menos. Até lá, ainda segundo o IPMA, tenha atenção que o território nabantino se encontra em risco máximo de incêndio, assim como a quase globalidade do Médio Tejo. A exceção é Torres Novas, que se encontra no patamar muito elevado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um texto recentemente publicado pela Câmara de Tomar na rede social Facebook, relativo à utilização do autocarro municipal no ano letivo 2021-22, tem dado por falar no decurso das últimas semanas, isto porque, efetivamente, os números apresentados não batiam certo. Nesse esclarecimento, então, a autarquia referia-se a um total de 6.977 quilómetros percorridos para um custo a rondar os 340 mil euros, o que se traduzia em impensáveis 50 euros por quilómetro. Entretanto, depois de questionado pelo vereador Luís Francisco, do PSD, o Cristóvão, vice-presidente da Câmara, admitiu uma gafe nessa mesma publicação, emendando o percurso total efetuado para perto de 70 mil quilómetros, para os mesmos 340 mil euros, num registro que, diga-se, se engloba nos serviços prestados às escolas do concelho.
Mas antes de mais, assumir que efetivamente há uma gafe na informação, portanto não são 7 mil quilómetros, são 70 e qualquer coisa dele. Portanto, falta ali um zero. Aliás, é bom de ver, basta perceber que o calendário escolar são 200 e alguns dias, que agora não me recordo exatamente. Portanto, naquela informação referia-se essencialmente ao serviço para a educação. Se pensarmos que o autocarro, por exemplo, numa ida a Lisboa, que é para onde vai muitas vezes, fará em média 400 quilómetros, porque nomeadamente as escolas estão espalhadas no nosso território. Portanto, é bom de ver que não podia chegar ao final do ano só com 7 mil quilómetros, mas sim muito mais que isso. Mas, portanto, há essa falha. Ainda assim, de forma muito breve, discriminando, portanto, e dizendo porque é que de facto não é como numa empresa de caminhagem. A questão essencial está, de facto, tem a ver com os recursos humanos. Na função pública, os funcionários têm um número de horas máximo semanal e mensal que podem fazer, já com as horas extraordinárias também máximas incluídas que podem fazer, já para não dizer que depois aqui joga também com as regras próprias dos motoristas de autocarros de passageiros, não é? Portanto, nós temos 3 motoristas afetos ao autocarro e por vezes ainda temos um quarto que faz alguns serviços, se não estou em erro, mas pelo menos 3 afetos ao autocarro e todo o salário que recebem naturalmente é declarado. Não estou a dizer que nas empresas não seja, mas, enfim, todos os custos são devidamente declarados e públicos, portanto, esse é um custo realmente bastante elevado, o custo dos recursos humanos. Depois, nestes 70 mil quilómetros, está bom de ver que muitos são de autoestrada, portanto, os custos de via verde, e no caso da educação, o município paga, isso não acontece quando, por exemplo, ao fim de semana cedemos a algumas entidades em que o que diz as normas é que a entidade é responsável pela via verde, mas nestas que somos nós que fazemos, também estão os custos de via verde, portanto, que é outro custo grande. Depois, naturalmente, o gasóleo, que ainda por cima, como sabem, tem vindo a aumentar, e claro, a manutenção, que também é preciso contar com ela, portanto, o autocarro também já não é propriamente novo, e portanto, tem custos elevados.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aqui no esclarecimento relativo à utilização do autocarro municipal.
Rádio R, informação.
A União Desportiva Ataleense de Vila Nova da Barquinha já tem uma nova sede. A inauguração decorreu neste 22 de julho em clima de festa e de sentimento de dever cumprido e também de orgulho. Ou não estivesse em causa uma estrutura onde a prata da casa foi decisiva para que as obras chegassem a bom porto. A história e o contacto com os sócios e adeptos ganharam agora uma nova razão de ser. A Hertz marcou presença na inauguração, à altura em que falou com Nuno Batista, presidente da União Desportiva Ataleense, que não escondeu a satisfação pela nova realidade.
Queremos, acima de tudo, de que ter um espaço que possa ser um espaço do sócio do Ataleense, um amigo do Ataleense, daí que possamos ter aqui um espaço acolhedor, com condições mínimas de que as pessoas possam adquirir estar à vontade que faltava. E é essa a intenção, e é dado um passinho em frente, que nós temos a formação, temos o desporto, todos dizem, e faltávamos esse espaço. E o espaço era importantíssimo nós termos isto. Foi sempre um ponto de honra da nossa parte de melhorar o espaço entre o municipal e a Junta de Freguesia, e tivemos aqui estas obras de beneficiação e conseguimos já estar com um espaço acolhedor e com alguma história, e agora veio aí melhorando ainda mais.
O resultado final, cedeu as suas expectativas?
Está pronto. Na minha opinião, sou suspeito de dizer isso, mas para mim está pronto. Trabalho de muita gente, nós somos poucos, mas com o pouco tempo que temos, pusemos este chão, pusemos este teste falso, mão de obra nossa. O clube é pequenino, mas tem pessoas junto de mim que são gigantes, não temos que nos colocar ao clube, retiram da família, que está aqui muita obra feita por eles.
Foram várias as individualidades do concelho, freguesia e do desporto que disseram presente a esta inauguração, dentre as quais Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Em declarações à Hertz, o autarca congratulou-se com a dinâmica associativa do concelho.
Recentemente escrevi um artigo sobre a temática das associações, e se há um exemplo de nodo, de entrega dos seus dirigentes e também de todas as pessoas que envolvem a União Desportiva Ataleense, é a vivência deste clube. Desde os anos 60 até à atualidade, de facto, tem demonstrado uma vitalidade, uma entrega, muito dar de si, sem pensar nos outros, essencialmente no âmbito da formação desportiva, daquilo que o Zinho trouxe sobre a maneira, que é cultivar cidadãos e ajudá-los a crescer.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui a marcar presença na inauguração da nova sede da União Desportiva Ataleense. A adega Casal Martins, situada na Fontinha, em Casais Alviobeira, Conselho de Tomar, apresentou os novos vinhos, uma nova imagem e um novo site, numa cerimónia que decorreu no Complexo Cultural da Levada, perante cerca de uma centena de pessoas. Estão assim em causa as novas apostas de uma adega que tem merecido reconhecimento local, nacional e internacional, com vinhos que se distinguem pela qualidade. Este é um percurso de sucesso que começou há cerca de 8 anos, à altura em que a Casal Martins lançou a sua primeira primeira garrafa. A enóloga Anca Poiana, um dos rostos desta adega tomarense, olhou precisamente para este período de atividade, não deixando de falar em tempos difíceis em virtude da pandemia. Ainda assim, congratulou-se pelo facto de Casal Martins estar a aumentar de produção de ano para ano.
Foi um sonho de família que pensou que já se concretizou, não é? Pelo menos já estamos aqui. O que é que o futuro nos deve, nós não sabemos, mas pronto, foi um processo duro. Os últimos 2 anos não foram muito fáceis, nem para mim, talvez nem para ninguém. E vamos ter esperança, né, que isso acaba por aqui, né, que acaba, pelo menos começamos a nova fase, 2022 para a frente. Tenho muito orgulho naquele que construímos, que trabalhamos em família, portanto, e queria compartilhar mais um destes momentos, como já foram outros, junto com vocês. Dizem nos mundos dos vinhos, e como a minha irmã também sempre me diz, que ser produtor de vinho é empobrecer alegremente, não é? Sempre achei piada quando ele dizia isso, mas acho que tem toda a razão, pronto. Mas não deixa de ser uma verdade, não é? Tentámos desde o início, desde há 8 anos atrás, tentámos ser um exemplo de produtores de Tomar, nomeadamente, e da região em geral do Tejo. Produzimos a cerca de 100 mil litros por colheita, por ano. Nunca se sabe o dia da manhã, não é? Esperamos que alargamos um bocadinho os horizontes, mas para já estamos a aumentar cada vez mais todos os anos a nossa produção.
Adega Casal Martins de Tomar, aqui a lançar novos vinhos numa cerimónia onde também foi apresentada a nova imagem e ainda um novo site.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.